Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a também repórter da rádio, Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila.
Oi, João.
E o editor da Agência L, Marcelo Espinosa. Seja bem-vindo, Marcelo.
Obrigado, João.
Essa é a edição de número 131 do Redação Final. A gente começa falando do debate na casa sobre a falta de leitos de UTIs pediátricas em Santa Catarina. No segundo bloco, os principais projetos aprovados na semana nas comissões. E na terceira parte do programa, as propostas sobre a UDESC e sobre as carreiras militares que devem movimentar o parlamento nos próximos dias. Vamos em frente. Muito bem, nessa semana a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa se mobilizou para aprofundar o debate sobre as recorrentes queixas a respeito da falta de leitos de UTIs pediátricas e neonatais em Santa Catarina. O colegiado realizou uma audiência pública na terça-feira para tratar desse problema, que reuniu parlamentares, representantes de entidades médicas e também teve a participação de representantes do governo do estado que apresentaram um panorama geral das providências que o Poder Executivo vem adotando para tentar solucionar essa questão, Marcelo.
Isso, João. A Secretaria de Estado da Saúde informou que já iniciou o processo de ativação de novos leitos de UTI pediátrica e também neonatal na rede estadual de saúde. Seriam leitos em hospitais mantidos pelo Estado e também em hospitais filantrópicos e municipais. Para isso, o Estado pretende dispor de um financiamento de R$ 2.000 por mês para cada leito, ou seja, o Estado vai ceder esse dinheiro para cada leito que for aberto. No momento, a expectativa da Secretaria de Estado da Saúde é abrir, entre leitos de UTI neonatal e pediátrico, 71 leitos. Alguns já estão ativos, segundo a Secretaria da Saúde. Porém, todos só devem ser totalmente ativados até o mês de setembro. Essa foi uma das providências que foi informada pela Secretaria de Estado da Saúde nessa audiência. Foi também informado que haverá um reforço financeiro por parte do Estado para a atenção básica da saúde, para o atendimento que é feito no postinho, na UBS. Afinal, um atendimento bem feito nesses espaços primários de atendimento da saúde, os postos de saúde, as unidades básicas, pode evitar a necessidade da disponibilização de um leito de UTI. De qualquer forma, o governo do estado reconheceu durante a audiência que foi uma situação emergencial que ocorreu, algo inesperado durante esses últimos meses em função do aumento da demanda por leitos, porém garantiu que já está tomando providências nesse sentido e a principal delas é a ativação desses mais de 70 leitos na rede pública estadual, aliás, na rede pública de saúde, não só hospitais do estado, município e também filantrópicos.
Muito bem, vale lembrar que essa audiência pública foi realizada pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa a partir de uma sugestão, de um requerimento apresentado pelo vice-presidente da comissão, o deputado doutor Vicente Caropreso, do PSDB, que atendeu a uma demanda, uma solicitação das entidades que representam a classe médica aqui em Santa Catarina. Várias dessas entidades enviaram representantes para participar dessa audiência pública e essas entidades também fizeram coro a uma crítica recorrente dos parlamentares aqui da Assembleia Legislativa, que é a questão de questionar o trabalho de planejamento feito pela Secretaria da Saúde em relação a esse tipo de atendimento, ou a falta de planejamento, como acabam colocando alguns parlamentares e alguns representantes das entidades. A presidente da Sociedade Catarinense de Pediatria, a Nilza Maria Medeiros Perim, foi uma das que questionou essa questão do planejamento, falou que essa questão da oferta de leitos é um problema antigo, principalmente nesses meses e semanas de temperaturas mais baixas, do outono e inverno, que existe essa demanda das doenças respiratórias. E a Nilza Perim, a presidente da Sociedade de Pediatria, também destacou a questão da retirada dos pediatras dos postos de saúde aqui em Santa Catarina. Ela destacou que nesses casos, esses atendimentos às crianças acabam sendo feitos predominantemente por médicos recém-formados que não têm a especialização ou experiência no atendimento de crianças e recém-nascidos. Por conta disso, se reduz a resolutividade desses problemas na rede de atenção básica, o que faz com que mais crianças sejam levadas para o atendimento nas emergências dos hospitais e mais crianças também tenham seus quadros de saúde agravados, também exigindo uma atenção mais qualificada e até mesmo essas internações para as quais vem faltando leitos aqui, conforme todo esse questionamento feito pelos parlamentares e pelas entidades médicas. O presidente do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, o Ciro Soncini, fez a sugestão da adoção de uma gratificação para reforçar o incentivo financeiro para a atuação de pediatras e neonatologistas nos hospitais públicos. Ele citou exemplo de medidas semelhantes que foram adotadas para reforçar o atendimento nos hospitais para o enfrentamento da pandemia. Então, ele entende que essa questão do incentivo financeiro também poderia ser adotado nesse momento para reforçar esse atendimento de saúde. O presidente do Conselho Regional de Medicina, o Eduardo Porto Ribeiro, também destacou essa necessidade de valorização dos profissionais especialistas para esse atendimento de crianças recém-nascidos e também destacou a importância de que o Estado adote uma ideia de planejamento de longo prazo para essa questão da oferta de leitos e não só adotando medidas de ampliação emergencial da oferta dessas unidades, principalmente nesses meses de outono e inverno. E o presidente da Associação Catarinense de Medicina, o Ademar José de Oliveira Paes Júnior, por sua vez, sugeriu uma maior participação dos profissionais médicos nas rotinas de decisão dos gestores da saúde aqui em Santa Catarina. Além dos representantes das entidades, a audiência pública também teve a participação do promotor de justiça João Luiz de Carvalho Botega, que é coordenador do Centro Operacional da Infância, da Juventude e Educação do Ministério Público de Santa Catarina. Ele fez críticas à atuação do governo do estado, levantando que nos últimos meses o governo catarinense vem contando com uma boa situação financeira e mesmo nesse cenário, poder executivo não estaria adotando todas as providências necessárias para que não houvesse essa falta de leitos para atendimento das crianças recém-nascidos. E, além disso, o promotor João Botega também reforçou o comprometimento da atuação do Ministério Público na cobrança de ações do governo catarinense nesse sentido. As críticas e observações feitas pelas entidades médicas se somaram também aos questionamentos feitos pelos próprios deputados na audiência pública, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. Vários parlamentares participaram dessa audiência pública. Os deputados João Amin, do PP, e Bruno Souza, do Novo, apresentaram críticas à gestão da Secretaria de Estado da Saúde, comentaram que o principal problema em relação a essa questão é a falta de planejamento. Esses dois deputados comentaram que as entidades médicas têm alertado há meses para o agravamento do quadro e, para eles, as soluções apresentadas pelo governo estadual acontecem com lentidão. O deputado João Amin salientou, inclusive, que o problema não é por falta de verba, e sim falta de gestão. Na avaliação do deputado Bruno Souza, a Secretaria de Estado da Saúde tem se omitido de forma recorrente e ele, inclusive, solicitou para que a Secretaria divulgue a lista de espera por UTIs em tempo real para que fique acessível a qualquer momento. O deputado Bruno Souza também cobrou a reabertura da ala de emergência pediátrica do Hospital Regional de São José. Segundo ele, essa reabertura pode ajudar a desafogar os atendimentos no Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis. Também participou da audiência pública a deputada Marlene Fengler, do PSD. Ela pede informações da secretaria sobre o processo de regionalização da saúde, para que pacientes do Oeste, como foi o exemplo que ela citou, não precisem se deslocar para a capital em busca de atendimento. O deputado Maurício Scudillac, do PL, vice-presidente da Assembleia Legislativa, também participou da reunião. Em relação à contratação de profissionais, ele espera que o Estado chame efetivos com uma remuneração compatível com a atividade, um salário atraente, então, para contratar esses profissionais. Bom, o proponente da audiência pública, deputado Dr. Vicente Caropreso, do PSDB, que é vice-presidente da Comissão de Saúde, ressaltou a necessidade de um planejamento conjunto a longo prazo para que essa situação de sobrecarga não se repita no futuro. Na avaliação dele, isso significa fortalecer o sistema primário de atendimento da saúde nos municípios. Assim como todos os parlamentares, ele cobrou urgência no processo de abertura desses novos leitos de UTI, também apontou para a necessidade urgente da contratação de médicos pediatras. Ele também defendeu a sugestão apresentada pelo presidente do SIMESC para que representantes de entidades médicas façam parte da sala de situação montada pela Secretaria de Estado da Saúde.
Bom, lembrando que a sala de situação é esse núcleo instalado pelo governo do estado justamente para monitorar as ações da Secretaria de Saúde para enfrentamento dessa situação emergencial.
E o doutor Vicente Caropreso também referendou uma proposta defendida pelo presidente da ACM para que o governo catarinense deixe de usar a referência do Ministério da Saúde, que já tem mais de 10 anos, de 2 leitos de UTI neonatal para cada 1.000 nascidos vivos e passe a adotar então a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que estabelece 4 leitos de UTI por 1.000 nascidos vivos. Os estados vizinhos do Paraná e do Rio Grande do Sul já seguem esse parâmetro. Ele acredita que Santa Catarina deve ter isso como meta e também precisa garantir leitos em todas as regiões do estado. O presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado Neudi Sareta, do PT, também concorda com a necessidade de revisão desse parâmetro. O parlamentar ressaltou que todas as dúvidas, questionamentos e sugestões apresentados durante a audiência pública vão ser encaminhados à Secretaria de Estado da Saúde, que inclusive se disponibilizou para um novo encontro, uma nova reunião para tratar do assunto.
Justamente, essa ideia de uma nova reunião já indica que todo esse debate sobre a questão dos leitos de UTI neonatal e pediátrica em Santa Catarina ainda deve continuar sendo debatido aqui na Assembleia Legislativa, assim como nas entidades médicas, já que esse é um problema que tem uma resolução difícil, que ainda deve demandar ações do governo do estado ainda nas próximas semanas. Muito bem, esse foi o primeiro bloco da Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente traz mais destaques do Parlamento Catarinense. Muito bem, e a gente também vai destacar algumas das matérias que foram aprovadas nessa semana nas comissões da Casa, em especial na Comissão de Constituição e Justiça. Uma dessas iniciativas cria regras para os perfis do governo do estado nas redes sociais, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. É o projeto de lei número 393 de 2019, de autoria da deputada Ana Campagnolo, do PL. Essa proposta proíbe os responsáveis pelos perfis do governo do estado nas redes sociais de apagar mensagens ou comentários do público e também de bloquear usuários. Essa medida é válida ainda para as páginas e perfis do governador, quando usados para divulgar políticas ou ações públicas. A matéria prevê a aplicação de multa a partir de R$5.000 para quem descumprir a norma. Bom, esse projeto retornou para análise da Comissão de Constituição e Justiça por conta de uma emenda substitutiva global apresentada pelo deputado Ismael dos Santos, do PSD, que foi o relator do PL na Comissão de Educação. O parlamentar incluiu no texto a permissão para que sejam apagadas mensagens com linguagem imprópria, discriminatória, sexista, vulgar ou incivilizada. Ele também acrescentou que podem ser deletados conteúdos pornográficos e notícias sabidamente falsas, as fake news. Além disso, mensagens que violem direitos humanos, a imagem, a honra, a privacidade, a intimidade e a dignidade da pessoa. Na justificativa do deputado Ismael dos Santos, ele comentou que não parece razoável simplesmente vedar de forma absoluta a exclusão de qualquer informação das plataformas governamentais, principalmente aquelas relativas a postagens com conteúdos ilícitos, ofensivos e que atentem contra a dignidade da pessoa e das instituições democráticas. Essa emenda ainda alterou o fundo que vai receber os recursos arrecadados com as multas. Mudou do Fundo Estadual de Educação, que é vinculado à Secretaria de Estado da Educação, previsto então no projeto original, para o Fundo para a Reconstituição de Bens Lesados, vinculado ao Ministério Público Catarinense. A autora da matéria, a deputada Ana Campagnolo, destacou que a proposta pretende garantir o direito à informação e à livre manifestação. Com a aprovação desse novo texto na CCJ, o projeto de lei fica apto para a votação em plenário.
Bom, também vale destacar que a Comissão de Constituição e Justiça também aprovou um projeto de lei do deputado Gessé Lopes, do PL. É o projeto número 150 de 2022, que tem uma premissa bastante simples. Ele proíbe a administração pública aqui de Santa Catarina de fazer qualquer tipo de aquisição de bebidas alcoólicas, independente da situação específica, extraordinária ou motivação aparente. O projeto de lei também classifica esses produtos como itens de consumo de luxo no âmbito da administração pública estadual. O deputado justifica essa proposição alegando que fazem parte dos princípios constitucionais sobre gastos públicos, a ideia da economicidade, e no entendimento do deputado, não existe a necessidade do poder público adquirir bebidas alcoólicas em qualquer tipo de circunstância. Essa proposta, então, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e ainda precisa passar pela análise da Comissão de Finanças e da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Também foi destaque na CCJ a aprovação de um projeto que trata da busca de recursos para atividades culturais, né, Marcelo?
Isso, João. É um projeto de lei do deputado Coronel Mocelin, do Republicanos, que tramita na Assembleia com o número 185/2022. O intuito do deputado é propor uma modificação numa lei estadual de 2020 que instituiu o Programa de Incentivo à Cultura. Por essa lei, atualmente, apenas entidades ligadas à administração pública estadual pode acessar recursos do Estado para financiamento de projetos culturais. O deputado Coronel Mocelin quer que isso seja ampliado também para os municípios, ou seja, entidades ligadas à administração pública dos municípios poderiam acessar recursos do Estado para o financiamento de projetos culturais. A proposta segue agora para análise da Comissão de Finanças e Tributação e ainda precisa passar pela apreciação da Comissão de Educação, Cultura e Desporto para ser votada em plenário.
Muito bem, a gente sempre destaca que você também pode conferir informações sobre os debates e projetos aqui da Assembleia Legislativa nos nossos perfis nas redes sociais. E essas páginas também são espaço para que o cidadão, para que os nossos seguidores possam opinar sobre as proposições apresentadas pelos deputados e que tramitam aqui na casa. Uma dessas propostas é tema de uma postagem feita nessa semana no Facebook e no Instagram, no @AssembleiaSC. É um projeto de lei número 108 de 2022, de autoria do deputado suplente Adriano Pereira, do Partido dos Trabalhadores. Essa iniciativa obriga o governo do estado de Santa Catarina, por meio da Casan, a realizar a cada 3 meses testes para análise da detecção de presença de agrotóxicos, substâncias químicas e radioativas nas localidades em que a Casan é a concessionária responsável pelos serviços de saneamento. O deputado justifica essa iniciativa, lembrando que testes e programas de testagem feitos, inclusive, pelo Ministério da Saúde, vêm apontando em muitos municípios brasileiros a ocorrência ou aparecimento de substâncias potencialmente nocivas à saúde presente na água fornecida aos brasileiros. Por isso que o deputado Adriano Pereira apresentou essa proposição, sugerindo que o governo do estado faça esses testes regularmente aqui no estado. Você pode, então, acessar a nossa postagem e colocar sua opinião sobre essa iniciativa do deputado Adriano Pereira, que atualmente tramita na Comissão de Constituição e Justiça, mas que ainda precisa passar por outras 3 comissões antes de seguir para a plenária: a Comissão de Finanças, a Comissão de Trabalho e a Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente traz mais destaques do Parlamento Catarinense. Muito bem, a semana também foi movimentada aqui na Assembleia pelo início da tramitação de 3 projetos de lei complementar enviados pelo governo do estado. São propostas que tratam das corporações militares e da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Uma dessas iniciativas prevê um novo plano de carreira para os praças militares, não é, Marcelo?
Isso, João. Essa é uma reivindicação antiga dos praças ligados à Polícia Militar e também ao Corpo de Bombeiros Militar. E esse projeto, como você disse, chegou na Assembleia esta semana, tramitando com o número 17/2022. É um projeto de lei complementar. Basicamente, o intuito dessa proposta é dar maior fluidez dentro da carreira dos praças militares. O que significa isso? Atualmente, não há quantidade de vaga suficiente para que hajam as promoções dentro da carreira dos praças, que é, conforme o tempo de antiguidade, o policial ele deixa de ser soldado, vai passando para uma classe maior de soldado, depois cabo, sargento, até subtenente, que é o final da carreira dos praças militares. O governo, com esse projeto, vai criar mais vagas dentro da carreira dos praças. Só no caso dos bombeiros militares, por exemplo, serão mais de 600 vagas dentro dos praças militares, com o intuito de permitir que haja essa promoção e também que eles possam não só angariar uma situação melhor na carreira, mas também se aposentar, entrar para a reserva remunerada numa situação mais favorável. O projeto chegou aqui na Assembleia esta semana, como nós dissemos, e a exemplo de outros projetos que nós vamos falar agora no decorrer do programa, serão analisados de forma conjunta por 3 comissões da Assembleia: Comissão de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público, porque o intuito é que eles sejam votados em plenário já na próxima semana para respeitar as vedações impostas pela legislação eleitoral, já que, a partir de 2 de julho, o Estado, e aí não é só o Poder Executivo, outros poderes e órgãos, também não podem adotar uma série de providências, entre elas, por exemplo, a questão salarial que está contida nesse projeto do novo plano de cargos e salários, um novo plano de carreira dos praças militares.
Bom, as corporações militares também são o foco de um outro projeto de lei complementar que o governo do estado apresentou nessa semana. É o PLC número 18 de 2022, que cria o Serviço Militar Estadual Temporário na Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina. Na prática, essa iniciativa cria uma nova forma de entrada de servidores para essas corporações, mas em caráter temporário, não seriam novos servidores de carreira. Essa proposta cria a ideia de incorporação desses servidores temporários nessas corporações para diferenciar da inclusão de servidores de carreira. A ideia é que a incorporação desses servidores temporários ocorra por meio de processos seletivos simplificados, diferentemente do que é feito para o ingresso de servidores de carreira, que é feito por meio de concurso público, que tem toda uma legislação específica para isso. O projeto de lei não fixa exatamente um número de profissionais que devem ser contratados para esse corpo temporário nas corporações militares. Ele apenas determina que o número de temporários deve ser limitado ao equivalente a 50% do efetivo previsto para cada uma das funções nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar de Santa Catarina. O projeto de lei também prevê uma limitação de que cada um desses contratados pode permanecer por no máximo 8 anos de maneira contínua ou intercalada nessa condição de servidor temporário nas corporações militares. O projeto de lei também não indica exatamente quais funções devem ser alvo desse tipo de contratação, mas faz uma indicação mais genérica que deve haver uma preferência pela contratação de profissionais de medicina, de odontologia, psicologia, medicina veterinária, direito, administração, ciências contábeis, engenharia civil, assistência social, informática, entre outros. O que já sinaliza uma ideia de que esses profissionais devem ser contratados para os serviços acessórios, serviços administrativos das polícias militares, também os serviços de saúde que são oferecidos pelas corporações para os seus servidores, e também no sentido de que eventuais militares de carreira que hoje atuam nessas funções administrativas possam ser redirecionados de volta para as funções fim da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Esse projeto, como o Marcelo falou agora há pouco, ele também está incluído nesse pacote de iniciativas do Governo do Estado, analisados nos próximos dias de maneira conjunta pelas Comissões de Trabalho, Constituição e Justiça e de Finanças aqui da Assembleia Legislativa. A outra proposta do Governo do Estado, que também deve ser votada nos próximos dias, trata da Universidade do Estado de Santa Catarina, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. É o PLC número 16 de 2022 que prevê a criação de cargos de professores e técnicos para permitir a implantação de um novo Centro de Educação Superior da UDESC no município de Caçador, no meio oeste catarinense. Esse projeto sugere ajustes na Lei Complementar 345 de 2006, que trata do plano de carreira dos servidores da UDESC. Ele cria 30 vagas para docentes e técnicos universitários e 69 vagas para funções de confiança. Segundo a exposição de motivos apresentada pelo governo estadual, a estimativa é que o impacto financeiro anual seja em torno de 17 milhões de reais.
Lembrando que a apresentação desses projetos nessa semana por parte do governo do estado levou a uma mobilização dos deputados dessas três comissões, Constituição e Justiça, Finanças e Trabalho, Administração e Serviço Público, que fizeram uma reunião conjunta na quarta-feira para estabelecer justamente um cronograma para a tramitação. Os deputados, membros dessas comissões, tinham até a sexta-feira, dia 24, para apresentar emendas a essas propostas, e na terça-feira, dia 28 de junho, estão previstas reuniões das comissões na parte da manhã e também no início da tarde para discussão e votação dessas propostas, no sentido de permitir que essas iniciativas sejam votadas em plenário ainda na sessão ordinária da terça-feira, dia 28. Como o Marcelo estava falando antes, esse esforço ocorre porque existem restrições da legislação eleitoral que passam a valer a partir do início do mês de julho, que impedem a entrada em vigor de novas leis que tratem, por exemplo, de reajustes nos vencimentos dos servidores ou da criação de funções gratificadas ou de novas vagas de trabalho no serviço público. E vale lembrar que essa mobilização, que essa movimentação dos deputados para aprovação desses projetos até a próxima semana, também inclui outros projetos que tramitam aqui na casa, que tratam de temáticas semelhantes sobre remuneração, criação de vagas, que são de origem e de autoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e também da Defensoria Pública do Estado. Muito bem, esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a também repórter da Rádio, Ludmila Gadotti, e com o editor da Agência L, Marcelo Espinosa. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti e a edição de áudio de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. O Redação Final faz uma pausa nas próximas semanas também devido às restrições da legislação eleitoral. Nós voltamos no início de outubro. Até lá!